Que é um francês que eu aprendi assim, aos trancos e barrancos.
Sério?
Não serve tanto. Tá não.
Já...
não, ainda não.
Não, não. Não.
Tomar uns gorós assim, às vezes sai mais fluentemente. Mas... não vou mentir.
Você bebe com eles?
É, ah, bebo. Mesmo,
né? Vai bebo. Pra mesa e tal, come, bebe, se diverte. É um trabalho
pouco, gostoso, né?
Gostoso.
Trabalho gostoso, trabalho gostoso.
Delicioso. É, e depois fica amigo, vira amigo, se você se corresponde com eles, eles pensam em voltar, como é o pós?
Ah, às vezes dá aquele match, né? Dá daquele molho, aquela química que você, sim, troca o Instagram, e-mail e depois fica falando. Esses franceses que eu levei pro camarote pro Carnaval do Pelourinho depois, eu inclusive traduzi o texto que eu publiquei, que eu te falei, e mandei para eles, claro, os nomes deles estavam trocados, não tinha nenhuma informação que fosse, eles não fossem gostar, né? Eles gostaram e a gente se corresponde, eles são bem legais.
Bem legais. Você já tem... E de quanto em quanto tempo você recebe grupos? Como é o ritmo, o fluxo?
Olha, ele vai ficar mais intenso a partir de agosto, segundo a previsão da pessoa que me contrata. Não sei, acho que é o sabor dos calendários de férias, assim, sabe? Assim,
lá,
do verão, de lá, das férias de verão de lá.
E são quantas pessoas, mais ou menos, em cada grupo?
Eu já saí com duas e com um grupo de três.
Ah, legal. Uma
família.
Coisa bem, bem família.
É.
E dá para ganhar um dinheiro gostoso?
Ah, dá para ganhar um dinheiro legal, uma boa...
Uma boa remuneração.
Paga bem, sim.
Agora precisa o domínio da língua, então, né?
Precisa. E aí eu dou aquela... Tipo, sabe quando você começa só pra... Você fala, eu falo, né, em francês. Até, eu falo francês até aqui. Se a gente puder mudar para inglês, vai ser muito bom para mim. Mas fala com jeitinho. Todo mundo fala inglês mesmo que viaja.
É.
Tudo bom. Né? Aí dá certo.
E vem grupos só da França ou de outros destinos também?
Olha, Elô, já fiz Suíça também.
Suíça também?
É, Suíça. É. Mas era orientado que o idioma principal era francês também. E é isso, a agência é da França, mas tem muitas pessoas, muitas agências pelo mundo que fazem isso. Me espanta que ninguém tenha criado ainda um aplicativo que conecte a pessoa que está viajando para um lugar e o amigo de viagem, né?
É. A indústria do turismo, ela é cheia de nuances, né? Assim, porque na grande maioria a gente briga pelo guia profissional, credenciado, né? Estudado, o cara... Que estuda e investiu nisso a vida inteira. Mas é uma tendência hoje do mundo que está no mercado e a gente precisa abrir os olhos para isso.
Sim.
Ninguém está aqui julgando se é certo, se é errado, se deve ou não deve. Mas hoje é o perfil de um turista que quer um atendimento exclusivo fora dos roteiros e dos padrões tradicionais. É realidade, né? A gente não pode
fechar
os olhos a isso.
Tem uma coisa também que esse trabalho ele não é chamado de trabalho de guia de turismo.
Não é.
Ele a gente chama de acompanhante cultural. Desculpa.
É um concierge,
acompanhante,
né?
Cultural. O Cicerone, o concierge, sim. Mas não é guia, não. A gente não faz roteiro de guia de turismo.
Nem se apresenta como guia, nada, né?
Não. Não.
E aí não sofre nenhum tipo de fiscalização, não tem nada disso, porque é uma coisa mesmo de amigo para amigo, né?
Isso, é. O produto é a experiência de amigo. Não tem, eu acho que não tem não tem jurisprudência que isso tenha entrado em conflito com a profissão de guia de turismo, que é maravilhosa e precisa
ser maravilhosa. É.
Com certeza.
Eu sou fã dos guias. Ô, Joana, por que lugares do mundo você já circulou?
Ah, eu não andei muito, não, Elô. Eu andei, eu fiquei muito tempo em Londres, uns quase 3 anos. conheci alguns lugares. Foi a Europa, basicamente. E Argentina, alguns lugares no Brasil. uma porção de países na Europa e tô aqui em Salvador e, engraçado, eu sempre gostei muito de viajar, mas agora eu tô com a vontade de ficar também, assim, sabe?
Sei, eu sei.
E tá tão gostoso. Salvador é tão gostoso. Olha esse clima que a gente tem, né?
Maravilhoso. O dia hoje tá extraordinário. É. Aqui tá um céu de brigadeiro.
É, que tá
maravilhoso. É. A gente, na expectativa aí desse El Niño, a gente fica até, né? Assim, meu Deus do céu, porque tá uma temperatura agradável, um sol lindo, um mar maravilhoso, uma temperatura deliciosa, enfim, enfim.
E assim, aqui a gente, se você vai até pro Rio de Janeiro, você tem tanta amplitude térmica que não dá para sair despreparado como a gente pode sair aqui em Salvador. A gente pode sair de chinelo de manhã e deixar anoitecer e não vai morrer de frio.
De jeito nenhum.
Calor, pois é.
E se tiver frio, tem sempre alguém que abraça e protege e dá calor. Ô, Joana, você sente desses seus amigos visitantes o interesse de conhecer além de Salvador, de fazer turismo no interior da Bahia?
Boa pergunta, Lu. É, sim, eles têm sempre um roteiro assim, que eu observo que é cumprido. Vai para Chapada, vai para as praias do Sul, né? Ali, Trancoso, Arraial, Caraíba.
Aí eles continuam com outros amigos? Ou você continua?
Não, eu não continuo. Eu só fico aqui em Salvador.
Ah, legal. É. Então, lá em cada lugar que eles vão, tem outros amigos para recebê-los.
Talvez, eu não sei exatamente se é fácil encontrar. Acho que não, viu, Elô? Assim, talvez seja mais focado nas grandes capitais esse serviço. Deve ser difícil de encontrar. A mesma coisa por lá.
É uma coisa legal, né? É uma coisa legal.
Assim,
E você tem que se cadastrar para essa agência? Você fez algum tipo de teste, de prova? Isso. Como é?
A história é curiosa, porque eu conheci a pessoa que me contratou há mais de 10 anos. Sim. E aí, na ocasião, um pouco pela, né, o nervoso da juventude mesmo, assim, eu fiz um teste em francês muito pior do que realmente o francês era.
Sim.
E aí ele falou, olha, não vai dar, seu francês tem que melhorar muito e tal. Aí, desse tempo pra cá, o francês não melhorou tanto, mas eu engrossei mais o cangote, né?
Aí fez um biquinho melhor, né? Bonjour!
Aí, ganhando papo. E também teve uma situação em que a pessoa que faz esse serviço aqui em Salvador há mais tempo, ela teve uma questão pessoal e não pôde ir em cima da hora.
Sorte.
Aí, dessa sorte, foi.
Anjos dizendo amém, tá vendo?
Exatamente.
É coisa da Bahia, minha filha. Isso é coisa da Bahia.
Sobre o signo de todos os orixás, é isso aí.
É isso aí. Joana, que delícia. Nosso tempo terminou, adorei.
Eu também.
Eu quero mais, assim, quero saber, quando você receber outro grupo, coloque em contato com a gente. Pra gente ouvir desses franceses a emoção deles ao conhecer a Bahia sob esse seu olhar. Uma delícia. Adorei.
Eu também. Adorei. Foi um
Muito
prazer.
Obrigada. Beijo.
Obrigada, querida.
Obrigada. Te espero aqui.
Tá certo.
Beijão.
Tchau. Tchau.
Gente, obrigada pela companhia. Amanhã te encontro aqui para mais uma viagem. Até amanhã.
A Rede Excélsior de Comunicação apresentou Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
Já imaginou carregar a fé e a história de Salvador em suas mãos? Chegou o Terço do Salvador,
Um símbolo especial dos 475 anos da Arquidiocese de São Salvador, da Bahia, com referências ao Senhor do Bonfim, Santa Dulce dos Pobres e santos que marcaram a nossa história. Adquira o seu agora na Secretaria da Capela ou na sede da Rádio Excélsior. Toda a renda será destinada à campanha de reforma da Torre da Rádio Excélsior da Bahia, símbolo histórico da comunicação e instrumento de anúncio da fé há mais de 8 décadas. Terço do Salvador, uma oração que fortalece a sua fé e ajuda a manter viva a nossa missão. Garanta já o seu.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Em cada batida do martelo, José encontrava Deus. No trabalho simples e silencioso, a graça divina se manifestava. A mística de Nazaré está no valor do trabalho bem feito, no cuidado com cada detalhe. O que você faz com amor transforma o mundo à sua volta. Viva a mística de Nazaré. O trabalho de suas mãos é um caminho para o divino.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excélsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto. Com orientação espiritual do Padre Danilo Pinto e do Diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excélsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida distante é um desafio atrás do outro, né, não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tava indo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva. Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé,
106,7.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bonfim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta segunda-feira, dia 15 de junho, da 11ª semana do tempo comum, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 5 com o seguinte refrão: Atendei o meu gemido, ó Senhor. Escutai, ó Senhor Deus, minhas palavras. Atendei o meu gemido. Ficai atento ao clamor da minha prece, meu Rei e meu Senhor. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade. Não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Detestais o que pratica a iniquidade, e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e enganador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. O Salmo 5 que acabamos de recitar é uma oração matinal, certamente feita pelo rei Davi, clamando por proteção divina contra inimigos e opressores. O texto destaca o contraste entre a santidade de Deus, que rejeita o mal, a maldade e a mentira, e o favor derramando sobre os justos que encontram alegria e refúgio nele. O autor sagrado busca a Deus logo cedo, antes de enfrentar as batalhas do dia. Ele não apenas faz um pedido rápido, mas prepara seu clamor e guarda com esperança, demonstrando intimidade e confiança de que será ouvido. É uma lição que prioriza a conexão com Deus logo no início do dia, para fortalecer a fé e encontrar proteção. O salmista reconhece o caráter perfeito e santo do Criador, e também o caráter poderoso de Deus. Ele afirma que Deus não se agrada da maldade, da mentira ou da arrogância. Pede para ser guiado no caminho da justiça, para não se corromper nem cair nas armadilhas de seus adversários, como também não imitar suas ações. Fica então o entendimento de que o pecado afasta o ser humano de Deus e que devemos pedir sempre a Deus direção para que possamos trilhar a nossa vida, a nossa caminhada numa perspectiva de retidão. ao contrário daqueles que praticam o mal, os que buscam refúgio em Deus são abençoados. O salmo termina com uma promessa reconfortante. O Senhor cerca os justos com seu favor e proteção, agindo como um escudo. Ensina que a oração sincera, a busca pela santidade e a dependência de Deus são a chave para enfrentar um mundo hostil com paz e alegria constante. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário. Receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
ZYV 649,
Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,7
MHz.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas e 11 minutos na capital baiana, Salvador. Está no ar o programa 12 em pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excelsior de comunicação, na Rádio FM 106.7, na Rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo nesta segunda-feira, dia 15 de junho. Estamos começando mais uma semana juntos aqui. Você acompanha o 12 em Pauta pela sintonia da Rede Excelsior, pelo YouTube da Excelsior, da Rádio Cardeal e pelos aplicativos da Rede Excelsior de Comunicação. São 12 horas e 11 minutos. Vamos ao que é destaque nesta segunda-feira. Pesquisa Datatrends aponta liderança do ex-prefeito ACM Neto pelo governo do estado da Bahia. Prazo para o pagamento do IPVA na Bahia termina no fim de junho, com descontos para as placas no final 7/8. Governo do estado anuncia ponto facultativo para servidores estaduais antes do São João. E pesquisa Nexus BTG aponta vitória do presidente Lula no segundo turno das eleições presidenciais. Ainda hoje você confere no 12 em Pauta muita prestação de serviço ao vivo no meio-dia dessa segunda-feira, com informação de tempo e trânsito atualizada em Salvador. Ainda hoje tem giro internacional, tem o nosso editorial político ao vivo de Brasília com ela, Edila Lula. Tem editorial junino especial que vamos iniciar nessa semana aqui no 12 em Pauta, hoje contando com a partilha do professor e cordelista Antônio Barreto. Tem giro esportivo com Matheus Santos, análise aí dos destaques da Copa do Mundo, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas e 13, eu sou João Vitor, está no ar o seu 12 em Pauta. E começamos o nosso programa desta segunda-feira falando da pesquisa divulgada aí pelo Datatrends para o governo do estado da Bahia neste ano, próxima eleição no mês de outubro. O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, lidera a corrida eleitoral para o governo do estado da Bahia e venceria o atual governador Jerônimo Rodrigues caso o pleito fosse hoje. Informações da pesquisa do Instituto Datatrends, divulgada nesta segunda-feira, dia 15. De acordo com o levantamento, o ACM Neto aparece na dianteira, tanto no cenário estimulado do primeiro turno, quanto em eventual disputa pelo segundo turno. Segundo a sondagem, o ex-prefeito ACM Neto registra 49% das preferências dos votos contra 39 do governador Jerônimo Rodrigues, que está aí tentando reeleição no governo do estado. Os números indicam uma vantagem de 10 pontos percentuais para o ex-prefeito de Salvador, diferença superior à margem de erro do levantamento, que é 2 pontos percentuais para mais e para menos. O pré-candidato do PSOL, Ronaldo Mansur, aparece com 2% das intenções de voto. Outros 4% disseram que votariam em branco ou nulo, enquanto 6% não souberam ou indecisos, aí corresponde a 5%. A pesquisa também avaliou o potencial de voto dos dois principais nomes para a disputa no eventual segundo turno. A gente tem aí, no caso de um levantamento segundo turno, também uma pontuação superior do ex-prefeito Assemi Neto. Então, encabeçando o Assemi Neto, a pesquisa Data Trend pelo governo do estado da Bahia, o ex-prefeito de Salvador, segundo a pesquisa divulgada hoje, venceria o governador Jerônimo Rodrigues no primeiro e no segundo turno pelo governo do estado da Bahia. Horas 15 minutos, agora trazemos destaques relacionados ao pagamento do IPVA. Proprietários e proprietárias de veículos na Bahia com placas de final 7 e 8 precisam ficar atentos aos prazos do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor IPVA de 2026. O pagamento em cota única garante desconto de 8% e pode ser feito até os dias 29 e 30 de junho, respectivamente. Dia 29 para quem tem final da placa número 7, dia 30 para quem tem o final da placa número 8. O pagamento em cota única garante desconto de 8% para toda a população que vai pagar o IPVA. Essas mesmas datas também valem para quem optou pelo parcelamento em 5 vezes e precisa quitar a primeira parcela do IPVA. Os contribuintes podem realizar a quitação do tributo em cota única, com 8% de desconto ou parcelado, e quem escolher a cota única pode pagar por PIX por meio do portal do Serviço do Governo do Estado da Bahia. Após aí emitir o DAE, o documento de arrecadação estadual, também é possível realizar o pagamento pelos canais do Banco do Brasil, pelo Bradesco e pelo Bancube. Atenção, você, população baiana, você, proprietário, proprietária de veículo, pagamento do IPVA com desconto de 8%, atenção, até os próximos dias 29 e 30 de junho. Agora a gente traz um destaque para quem é servidor estadual, público estadual. O governador Jerônimo Rodrigues anunciou ponto facultativo nas repartições públicas estaduais da Bahia e nos próximos dias 22 e 23 de junho, dias que antecedem o feriado do São João. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado, então você que é servidor público, que trabalha na gestão do estado, você vai ter ponto facultativo no dia 22 e 23, feriadão, maravilha, né? Só vai voltar a trabalhar na quinta-feira, dia 25 de junho. São 12h16, vamos para as ruas da capital baiana conferir mobilidade urbana, conferir informação de trânsito e também previsão do tempo. Salvador aí, que registra nesse início de semana, nessa semana, véspera da Semana Junina, hoje, segunda-feira, dia 15, uma previsão de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia e tempo firme à noite, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Na capital baiana, Salvador. Agora vamos para as ruas conferir mobilidade urbana atualizada. Informação de trânsito no meio-dia desta segunda-feira.
Trânsito.
Atenção você, condutor e condutora, que se locomove neste momento na capital baiana, Salvador. Atenção você que está aí no Uber, no táxi, realizando sua atividade de meio-dia em nossa cidade. Trânsito livre nesse momento na Avenida Contorno, no bairro do Campo Grande, na Avenida Dom João VI em Brotas, no trecho do acesso norte da Avenida Pinto de Aguiar. Até o momento, 12h17, 3 acidentes de trânsito foram registrados em Salvador, com uma vítima não fatal. A gente também traz destaque nessa edição do 12 em Pauta, na informação de trânsito, a mudança do tráfego aí na Cidade Baixa. Condutores e condutoras que passam pela Cidade Baixa devem ficar aí atentos às mudanças de trânsito a partir de hoje no trecho da rua Barão de Cotegipe, ali perto da Praça de Irmanduce e do Hospital da Mulher. Esse trecho da Barão de Cotegipe será totalmente interditado para a realização de obras de drenagens pela Condé. De acordo com a Trans Salvador, a intervenção é necessária para conectar a rede de drenagem da rua Fernando Alves à Praça Irmanduce. Por causa aí dos festejos juninos, aproveitando os festejos juninos, o bloqueio ocorrerá em dois períodos. A primeira etapa, ela acontece a partir de hoje, dia 15, segunda, até a próxima quinta-feira, dia 18. Em seguida, a via vai ser normalmente liberada para o São João, mas ocorrerá a segunda fase, que vai ser entre os dias 25 de junho e 1º de julho, para a realização dessa obra de drenagem. Como fica o trânsito na Barão de Cotegipe? Durante a interdição, os condutores e condutoras podem seguir pelas avenidas Luiz Tarquínio, Caminho de Areia ou Dendezeiros, e deverão utilizar aí um desvio que vai ser implantado em um bolsão de estacionamento da Zona Azul, ao lado da Praça Irmã Dulce. Após o trecho bloqueado, os veículos poderão retornar à rua Barão de Cotegipe. Está então toda a orientação que será realizada no local pela Transalvador, mas o trânsito está modificado na Barão de Cotegipe a partir dessa segunda-feira, dia 15 de junho. A gente traz outro destaque de trânsito muito triste, mais uma vez, na BR-242, na BR que liga aí Salvador e o centro do estado, o centro da região metropolitana até a região da Chapada Diamantina. Um trecho da BR-242 foi totalmente interditado ontem pela manhã, domingo, na altura do município de Lençóis, por conta aí de um acidente. Os dois sentidos da rodovia foram interditados por volta das 10h40 da manhã e foi necessário aí para lidar com um destombamento, um veículo que tombou, estava sendo destombado após um acidente no local. Essa operação exige a interrupção completa do tráfego e nós chamamos a atenção mais uma vez do poder público, chamamos a atenção do poder público para a situação na BR-242 cada vez mais complicada no nosso estado da Bahia. Doze horas e 20 minutos. Vamos para os destaques nacionais desta segunda-feira. Lembrando que ainda hoje no 12 em Pauta tem o nosso editorial especial junino. Durante toda essa semana nós vamos acompanhar reflexões sobre a cultura junina no nosso programa em preparação para o feriado de São João. Mas agora o destaque nacional traz aí a liderança do presidente Lula na disputa pelas eleições presidenciais. Segundo a pesquisa Nexus BTG, divulgada nesta segunda-feira, o presidente Lula acumula 49% das intenções de voto em eventual segundo turno com o pré-candidato senador Flávio Bolsonaro. Isso aí prevendo as eleições do próximo mês de outubro. A pesquisa Nexus indica aí pontuação do senador Bolsonaro de 43% das intenções de voto. Brancos e nulos e pessoas que não vão votar em nenhum dos dois somam em 8%, enquanto 1% não sabe ou não responderam. Então, o presidente Lula cada vez mais se descolando do Flávio Bolsonaro pela disputa presidencial. Vamos para Brasília, já que a gente está falando de política? Vamos iniciar o nosso Brasília em Pauta dessa segunda-feira.
Brasília em Pauta, com Edila Lula.
Muito boa tarde, Edila Lula. Seja bem-vinda a mais um 12 em Pauta ao vivo da Capital Federal Brasília, trazendo informação política atualizada para a gente no início de semana. Semana que começa com essa divulgação da pesquisa Nexus, mostrando o presidente Lula cada vez mais distante à frente na disputa presidencial no próximo mês de outubro. O presidente Lula embarcou, Edila, ontem para a França, onde vai ter a oportunidade de se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o encontro do G7, que começa hoje. O Brasil foi convidado de forma especial pela França. Queria perguntar a você, começar o nosso editorial de hoje perguntando, Edila Lula, tem chance do presidente Lula se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Eles vão poder conversar sobre PIX, sobre tarifaço, sobre classificação do PCC e do Comando Vermelho Brasileiro como terrorista e como funciona a participação do Brasil na cúpula do G20 nessa semana. Boa tarde.
Boa tarde, meu amigo João. Boa tarde a você, a sua equipe e todos os ouvintes queridos da Rede Celso de Rádio. Em relação ao Donald Trump, não tem um encontro marcado, não faz nem um mês, não é, que os dois se encontraram nos Estados Unidos. Então, né, nessa reunião, a gente chama reuniões bilaterais, né, que são reuniões que ocorrem à parte do evento, não consta ainda, a diplomacia brasileira não conseguiu agendar, eu nem sei se tentou, na verdade, um encontro formal entre Lula e Trump. Mas certamente a diplomacia está dando um jeito de Lula ao menos cruzar de alguma maneira com Donald Trump. Eles vão se encontrar, com certeza, eles vão participar de vários eventos que estão previstos no G7, né? E certamente se encontrar eles vão. Agora, não sabemos se eles terão essa oportunidade de conversar frente a frente sobre esses temas aí que você colocou, né? Então, pode acontecer aquele encontro casual, a conversa de 40 segundos, como ocorreu naquela Assembleia da ONU ano passado, né, em novembro, que teve aquela história de que rolou uma química entre os dois e tal. Agora, essa história de tarifas, PCC, PIX, está sendo tratada na mesa de negociações pelos técnicos entre Brasil e Estados Unidos, viu, João? Então, o encontro com o Lula e Trump certamente seria bom, né, inclusive para essa questão política que você coloca, né? Seria bom para a foto. Mas, se você se lembra, quando teve esse anúncio na semana passada dessas decisões todas, lembra qual foi a reação do Lula? Ele fez um discurso forte, duro, dizendo que se os Estados Unidos não querem negociar com o Brasil, tem quem queira. E ele vai lá para isso, né? Quando ele foi convidado pelo presidente Emmanuel Macron, o presidente francês, para ir ao G7, ainda no ano passado, ele vinha dizendo já que tendia a não comparecer, até por essa agenda política que ele está tendo aqui no Brasil, né? Mas na semana passada, quando isso aconteceu, ele disse, agora eu vou. E ele vai justamente, João, para mostrar isso, não é? Para mostrar que tem quem queira negociar com o Brasil é um país que tem um diálogo diplomático e comercial com várias outras grandes potências, né? Várias outras grandes potências. Então, ele pretende desfilar na frente do Trump para esses encontros bilaterais que já estão ocorrendo, na verdade, né? Ele já se encontrou, por exemplo, hoje de manhã com o presidente suíço, Guy Parmelin. O encontro foi em Genebra, né? Ele desembarcou em Genebra e depois seguiu para a França. Ele tem um encontro marcado, não sei se já aconteceu, mas ainda hoje, com o próprio presidente Macron, que, aliás, todos conhecem a fama, né, da amizade dos dois. Está confirmado o encontro também com a primeira-ministra do Japão. Tem encontro com o representante da Comissão Europeia, não sei se ele vai conversar com a presidente, mas com representantes da Comissão Europeia, certamente. Todas são reuniões bilaterais, né, que acontecem paralela à reunião do G7, onde ele vai mostrar para o Trump que tem trânsito, tem essa autoridade, os países estão muito interessados em temas que são também de interesse dos Estados Unidos, né, minerais críticos, a própria questão do PIX, que o Brasil tem negociado já para vender tecnologia em outros países disponibilizar. Então, certamente, o encontro com o Trump seria útil, mas muito mais útil para o Lula agora é mostrar que faz essa negociação, que tem esse trânsito e que pode chegar da reunião do G7, que acontece na França, com negociações feitas, né? Aliás, quero lembrar também que, nesse encontro com a Comissão Europeia, o Lula deve tratar da questão da carne. A União Europeia tinha prometido embargo da carne brasileira para setembro, e o Brasil está tentando reverter isso. Então, eu acho que preliminarmente esse é o grande objetivo da viagem do Lula.
É um objetivo e uma viagem que acontece num momento importante, né, no contexto eleitoral aqui no Brasil, em que o presidente Lula, como acabamos de falar, figura na liderança das pesquisas da intenção de voto. Mas, Edila Lula, se no exterior o presidente Lula está sendo recebido lá na cúpula do G7, e aqui internamente a situação do governo está complicada, muito complicada aí, no meio ali do Congresso Nacional. A base governista está enfrentando as provocações do presidente do Senado, pelo presidente Davi Alcolumbre, senador Davi Alcolumbre, as pautas bombas que podem significar aí perdas de ordem de 111 bilhões de reais por ano, segundo estimativas do próprio governo, e ainda continua aí o travamento no Senado da PEC do fim da escala 6x1. O que esperar, Edila Lula, do Congresso nesta semana? E eu vou além. O que esperar desse relacionamento do Davi Alcolumbre com o presidente Lula nesse ano eleitoral?
Pois é, o relacionamento com Davi Alcolumbre é uma incógnita realmente, não é? Aqui dizem nos corredores do Congresso que o Alcolumbre quer ser chamado pelo Lula para conversar sobre questões, inclusive pessoais, né? Questões envolvidas que envolvem o dinheiro que ele teria recebido do Daniel Borcaro, do Banco Master. Tem várias questões que estão preocupando o Davi Alcolumbre, segundo as fontes aqui do Senado, e ele está bastante preocupado com isso e tentando um jeito de conseguir apoio do governo nessas questões. Enquanto isso, ele faz essas provocações, né? Você citou aí as pautas-bomba que foram aprovadas na semana passada. Elas são um exemplo claro de que ele tenta colocar o governo em uma saia justa, porque são pautas que, inclusive, interessam também ao governo, algumas delas, não é? Que são pautas que tratam de piso salarial para o setor da saúde, que também, do ponto de vista eleitoral, garante um apoio, o apoio do eleitor, porém, do ponto de vista fiscal, quer dizer, do ponto de vista das contas públicas, não é? Eles acabam prejudicando o governo e prejudicando as regras de gastos do governo. Então, isso aí, até o ministro Gilmar Mendes já declarou, a gente já acompanhou, né, que isso aí não vai passar. Foi mais uma medida para provocar realmente o Lula, né? Agora, segundo o líder do governo lá no Congresso, Randolph Rodrigues, a PEC deve ser finalmente encaminhada amanhã à CCJ, né? Vamos aguardar. Davi Alcolumbre está segurando, ainda não definiu, né? E aí, indo amanhã, aí tem início vamos dizer assim, a tramitação, né? O início das discussões e da votação na Comissão de Justiça, para depois seguir para o plenário. Agora, é bom lembrar que também a oposição tem uma proposta, que é aquela que cria, eles chamam de jornada flexível, baseada em horas trabalhadas. Na verdade, está sendo apelidada da 7x7, né? A PEC dos patrões, em que a negociação é feita diretamente com o patrão. Essa pauta também tem sido ainda debatida lá, a oposição tem tentado colocar em discussão. Então, pelo sim, pelo não, o presidente da Câmara, Hugo Mota, vai pautar amanhã a votação em plenário do projeto. Não sei se você vai lembrar, mas o governo tinha encaminhado um projeto de lei justamente temendo essa coisa de, né, de esse travamento da PEC. E esse projeto de lei deve ser votado na terça-feira e a Câmara, segundo Hugo Mota, deve aprovar. Não é? Outra alternativa que é o projeto que foi enviado pelo governo, tem o mesmo teor, né? Reduz de 44 para 40 horas a jornada, e com escala de 5 por 2, trabalhar 5 dias e folgar 2. Agora, o texto do governo tem um diferencial que ele passa a valer imediatamente, sem prazo de transição. Então é isso que nos espera essa semana, meu caro João.
Obrigado, minha amiga Edila Lula. A gente retorna então próxima sexta-feira com mais Brasília em Pauta, editorial político ao vivo de Brasília, com ela, gente. Edila Lula, que nos ajuda tanto a pensar Brasil aqui no 12 em Pauta. Obrigado e excelente semana para você, Edila.
Obrigada. Um abraço a todos.
Bom, gente, são 12 horas e 31 minutos. Está na hora de conferir o que é destaque internacional no dia de hoje. Giro Internacional no ar no programa 12 em Pauta desta segunda.
Giro Internacional. Ana Carolina Pelis.
Você ouve a RFI, estes são os destaques dessa segunda-feira, 15 de junho. Líderes mundiais e organismos internacionais reagiram nesta segunda-feira ao anúncio de um acordo de paz preliminar entre os Estados Unidos e o Irã, anunciado no domingo. Washington e Teerã devem enviar delegações a Doha, no Catar, ainda esta semana, para conversas preparatórias e indiretas, antes da assinatura prevista para sexta-feira, em Genebra, na Suíça. O protocolo estabelece uma cessação das hostilidades e abre uma fase decisiva de negociações de 60 dias sobre temas sensíveis como o programa nuclear iraniano, os estoques de urânio enriquecido e o levantamento de sanções americanas. Na primeira reação de um oficial israelense ao anúncio do acordo de paz entre Teerã e Washington, o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, anunciou nesta segunda-feira que Israel não está vinculado aos termos do documento e criticou o anúncio feito pelos Estados Unidos. Em um contexto de crise de confiança entre antigos aliados, os países industrializados do G7 se reúnem a partir desta segunda-feira na cidade de Evian, nos Alpes franceses. O Brasil participa como país parceiro dos debates, ao lado de Coreia do Sul, Índia, Quênia e Egito, a convite do governo francês. O presidente Lula desembarcou nesta manhã em Genebra e deve aproveitar a ocasião para ter encontros bilaterais com lideranças presentes no encontro. Para Brasília, a cúpula representa uma oportunidade para tentar amenizar as novas tarifas de 25% que o governo americano anunciou sobre uma série de produtos brasileiros importados. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu nesta segunda-feira aos líderes do G7 que apoiem a Ucrânia após uma ofensiva russa ao país. Pelo menos 11 pessoas morreram em uma série de ataques aéreos russos contra várias cidades. Em Kiev, um incêndio devastou a Catedral da Dormição, uma igreja ortodoxa do século XI, patrimônio mundial da Unesco. Marius Borg Røybe, filho da princesa herdeira da Noruega, Mette Marit, foi condenado a 4 anos de prisão por estupro nesta segunda-feira. A sentença também abrange violência contra uma ex-parceira, ameaças e infrações de trânsito. E o primeiro-ministro britânico Keir Starmer anunciou nesta segunda-feira que vai proibir o acesso às redes sociais para menores de 16 anos. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web de Paris, Ana Carolina Feliz.
Obrigado, Ana Carolina Feliz. São 12 horas e 35 minutos em Salvador. O mês de junho é tempo de festa, é tempo de tradição e de identidade cultural baiana. Muito além das fogueiras, das quadrilhas, dos sabores típicos, o São João nordestino também é um espaço privilegiado para a preservação da memória, da arte e dessas expressões populares, minha gente, que ajudam a contar a história do nosso povo. Entre essas manifestações está a literatura de cordel, ela que ocupa um local central e de destaque da cultura tradicional junina do nosso estado e do nosso Nordeste, com versos rimados, narrativas marcadas pela oralidade e forte ligação com o cotidiano do sertão. O cordel, ele se consolidou como uma das mais importantes formas de expressão da cultura nordestina, transmitindo conhecimentos, valores, costumes e acontecimentos de geração para geração. Por isso a gente vai vivenciar uma semana aqui no 12 em Pauta, em que vamos trazer temas relacionados à cultura junina, e hoje para refletir sobre a riqueza da literatura de cordel, patrimônio cultural do Nordeste, a gente recebe o professor, escritor e cordelista Antônio Barreto em uma conversa especial sobre a importância da literatura de cordel para o nosso estado da Bahia e para o nosso amado São João. Então a gente dá uma boa tarde agora e boas-vindas ao professor querido Antônio Barreto.
Boa tarde, Rede Excelsior, eu quero me apresentar. Eu sou Antônio Barreto e o sertão é o meu lugar. Trago agora o cordel da cultura popular, a cultura popular do Nordeste brasileiro, do repente do cordel, da sanfona, do pandeiro, da rabeca, da viola e toadas de vaqueiros. O Nordeste brasileiro, rico na literatura, um pedaço do Brasil colorido de cultura, de um povo encantador, criativo e de bravura. E por falar em cultura, agora eu vou mostrar um pouquinho do cordel, essa arte popular. E eu sei que vão me ser, certamente vão gostar. Então quero começar com alegria e emoção, chamando um sanfoneiro bem famoso do sertão. Seu nome é Luiz Gonzaga, que é o nosso rei do Baião. Vem cá, Luiz Gonzaga, o São João tá começando.
Thank you. Rapaz, ele perguntar quem é Antônio Barreto, mas o senhor já falou quem é Antônio Barreto. Gente, isso tudo ele fez com a gaita e com o pandeiro. É pandeiro?
É pandeiro.
Professor? Com o pandeiro e com essa voz dele, ele já se apresenta. Bom, professor, conta pra gente então, qual a sua história com cordel, com essa coisa maravilhosa do nosso Nordeste, com a literatura popular. Conta pra gente como começou sua caminhada aí com cordel.
Pois é, boa tarde, João Vitor. E a pergunta de João Vitor já me remete à minha memória de infância, porque eu sou baiano de Santa Bárbara, que é ali Portal do Sertão, entre Serrinha e Feira de Santana, e eu tive a oportunidade de conhecer cordelistas, repentistas, emboladores, sanfoneiros, a arte circense na minha terra, nas feiras populares, né? Eu nasci e me criei na roça, na Fazenda Boa Vista, e ali tinham muitos músicos, né? A gente tinha o Reisado, tinha o Bumba Meu Boi, tinha a Vaquejada, Tiração de Argola, Pau de Sebo, Bata de Feijão, Trezenas de Santo Antônio, Trezenas de São João, São Pedro. Então, eu nasci e me criei num ambiente extremamente alegre. E quando minha avó me punha na garupa do cavalo, me levava para a feira lá em Santa Bárbara, eu tinha a oportunidade de ver de perto ali os repentistas, os cantadores de viola na feira, e ali começa o meu encanto pela literatura de cordel. E minha avó tinha que me puxar pela orelha para me levar para casa, porque eu queria ficar o tempo todo ali vendo aquela arte popular. Então as coisas começam mais ou menos assim, com esse interesse grande pela música e pela cultura popular. O que é o cordel? Existem várias maneiras de você definir o que é o cordel. Numa oficina de cordel, eu posso me alongar e trazer assim, muitas explicações necessárias que vêm lá desde a Grécia Antiga, passando pela Península Ibérica, até essa arte popular chegar aqui no Brasil através dos colonizadores por volta do século XVII, né, XVIII. Então, podemos dizer, a princípio, que o cordel é uma poesia popular. Essa poesia popular, ela é feita em versos e obedece a certas regras, né? De rima, de métrica e de oração. Porque você pode criar ali o poema, fazer a sua poesia, mas não obedecer a essas regras que são essenciais à literatura de cordel. Você ali está fazendo uma poesia também bonita, uma poesia popular, não tem problema. Mas para ser cordel, para ser essa poesia popular, você tem que obedecer às regras de rima, métrica, né, e oração. E a palavra cordel significa cordão. Houve um momento aqui no Brasil que se buscava muito uma maneira de definir essa poesia popular. E os pesquisadores chegaram à conclusão que o nome ideal seria literatura de cordel. Por quê? Porque na época do trovadorismo português, né, volta do século XVI, o Brasil ainda não estava sendo visto, né, por todos, e só por nós que vivíamos aqui, os indígenas, né, e os poetas populares na época do trovadorismo colocavam os seus escritos pendurados nos cordéis. Lá eles não usam o vocábulo cordão, nem o vocábulo barbante, como nós utilizamos aqui no Brasil. Eles falam a palavra cordel. É um cordel para fazer um embrulho, um cordel para amarrar algo, não é um cordel para pendurar algo. Então, como eles penduravam esses escritos em cordéis, os pesquisadores aqui, por volta dos anos 60, resolveram denominar literatura de cordel, ou seja, literatura de cordão. Então, o nome... E é interessante essa definição de literatura de cordel, porque a gente separa a literatura de cordel da literatura canônica das escolas literárias.
É verdade, professor, isso é fundamental. A literatura de cordel, muitas vezes, ela nem aparece na escola, né? Muitos colégios assim não trazem essa literatura, e eu acho bacana o trabalho do senhor, como esse aqui, ó, mostrei na estante aqui, gente, que ele põe escolas literárias em cordel para facilitar o aprendizado. Isso aqui é maravilhoso, professor. Agora, o senhor está falando de cordel, eu tenho uma dúvida, tá bom?
Sim, senhor.
O senhor que é professor, queria saber, o cordel é da oralidade ou ele é da escrita? Porque o senhor falou que o cordel é uma poesia.
Sim.
Mas ele precisa estar escrito ou dá para fazer cordel sem escrita?
Olha, veja bem, a princípio, nós tínhamos aqui no Brasil a poesia oral, a poesia popular, o cordel, digamos assim, oral. Porque os colonizadores, quando começaram a chegar aqui, eles traziam nas suas bagagens poucas coisas escritas. Então, as coisas começaram a acontecer ali através da oralidade. Então, essa poesia popular era oral mesmo. Só que em 1892, com a chegada das tipografias no Recife, um paraibano muito esperto, um dos grandes mestres da literatura de cordel, chamado Leandro Gomes de Barros, ele resolveu aproveitar as tipografias para escrever os primeiros folhetos de cordel, nesse formato aqui que eu estou mostrando a vocês, né, de 10 por 15. Então, a partir daquele momento, o cordel ele passa a ser escrito e não oral, como acontecia anteriormente. Entendeu? Então, podemos dizer que o cordel ele é essencialmente escrito, mas pode ser oral também. Digamos assim, o poeta escreve os seus versos no papel, memoriza e ele vai declamar esses versos sem precisar ler no papel. Então, o que é que podemos dizer? Que nesse momento, essa poesia popular é oral. Sim, né? Mas se eu trago o folheto e mostro para você, aqui estou diante do cordel escrito. Então, a pergunta sua, João, é boa porque as suas maneiras são corretas, tanto oral como escrito. Sou do seio das catingas, lá das bandas do sertão, carrego na veia a essência dos acordes do azulão, do assum preto sustenido, da cigarra ao alarido, da coruja à solidão. Sou pajé lá da floresta, o xamã buscando a cura de toda ferida aberta da mais profunda loucura. Sonho eterno de menino, sou o badalado sino e o doce da rapadura. Bode deserto no pasto, apartado do rebanho, asa branca em retirada, cobra que não tem tamanho, um tatu bola escondido, um lobisomem sofrido, assanhaço sem assanho. Sou caipira itinerante, águas velozes do rio, bem te vi anunciando que andorinha está no cio. O verão queimando a mata, um cachorro vira-lata, todas as noites de frio. Urubu buscando a presa, papagaio falador, gavião beijando as nuvens, inocente beija-flor. Sou preguiça descansando nessa estrada, passeando sem inveja do condor. Aí o cordel segue, ele é escrito, é esse aqui, ó, Canto Lírico de um Sertanejo, de minha autoria, que é 2005. É o cordel que eu mais gosto, eu sempre releio esse cordel, de 200 e tantos títulos que eu tenho. Né? O que eu mais gosto é esse, Canto Lírico de um Sertanejo. Eu costumo me deitar na rede à noite em silêncio e ler esse cordel. Eu tinha até a sensação de que um anjo de luz segurou ali a minha mão, segurou a minha mão e eu fui obedecendo.
Escrevendo essa coisa maravilhosa.
Isso, são 32 estrofes. Eu apenas declamei aqui 5 delas, mas são 32 e o folheto é esse aqui. O cordel é essencialmente nordestino, né? E esse cordel influenciou muita gente da literatura canônica, da música popular brasileira, né? Posso citar o Ariano Suassuna, João Cabral de Melo Neto, os cantores Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Zé Ramalho, Xangai, Wilson Aragão, Fagner, Vital Farias. Influenciou essa gente toda. E Cecília Meirelles também, né? E a gente vê que a literatura de cordel precisa ser mais observada, precisa ser levada para a sala de aula, mostrar para o público, né, a grandeza dessa poesia popular que é essencialmente nossa, que nasce, tem influência portuguesa, mas nasce no Nordeste brasileiro. E ela que começou com muita simplicidade, naquelas feiras populares, de cidades de porte médio, pequeno, do Nordeste brasileiro. Você veja o campo de abrangência. Hoje essa literatura de cordel está presente aqui no rádio, na televisão, no teatro, no cinema, nas redes sociais. Uma espécie de como é que se diz? De instrumento pedagógico capaz de nos auxiliar.
Professor, a gente está chegando no finalzinho. Quem quer conhecer o seu trabalho, faz como? Entra no arroba Antônio Barreto Cordel. O senhor também é professor. Eu queria aproveitar também para perguntar como é essa relação do cordel com a sala de aula. Conta aí para a gente.
Bem, eu sou professor da rede pública do Estado há 32 anos.
Olha.
Esse ano já vou protocolar a minha aposentadoria. E nos últimos 22 anos eu venho trabalhando.